voltamos com o CBN Campinas, que hoje está instalado aqui no Centro de Convivência, através do News Track da CBN, em homenagem ao aniversário de fundação da cidade. São 242 anos hoje. Eu havia falado na abertura do programa que a Emancipação, que é o feriado da padroeira, é no dia 8 de dezembro, por isso que Campinas tem duas comemorações. A cidade de quase 1 milhão e 200 mil habitantes é considerado o terceiro município mais populoso de São Paulo, ficando atrás de Guarulhos e da capital. É o 14º do país e está em 5º lugar entre os 6 municípios analisados como índice das melhores e maiores cidades brasileiras. É claro que quem vive no dia a dia tem suas reclamações a fazer. Nós vamos falar sobre a cidade, mas um ponto de vista muito importante, porque Campinas, se você circular um pouquinho aqui pelo centro, a gente que gosta de centro da cidade, eu sou apaixonada pelo centro de Campinas, especialmente ali na Doutor Quirino, eu acho que tem muita história para contar. Mesmo quem não conhece nada da cidade, quando anda por ali, reconhece alguma coisa na fachada, alguma coisa num lustre, enfim, é uma cidade que ainda consegue guardar algumas emoções e situações se você fizer uma caminhada sem pressa. A Deise Ribeiro, historiadora, coordenadora do Condepac, está aqui no estúdio com a gente e a gente vai bater um papo justamente sobre a conservação do patrimônio histórico do município. A paisagem está mais urbana, mas também nesses últimos anos houve bastante tombamentos e o que é que faz com que no futuro esses prédios, essas fachadas sejam preservadas. Deise, obrigada pela vinda aqui e um bom dia.
Bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes. É um prazer estar aqui, porque é o aniversário da cidade de Campinas.
Acho que vamos regular aqui o microfone. Agora sim.
Das mais importantes do Brasil, e nós temos sim temos visto uma modificação bastante grande na cidade do ponto de vista da modernidade. Então, nós que trabalhamos no patrimônio histórico e que cuja missão, né, e o trabalho é sempre reservar um espaço dentro da cidade para contar a história de antigamente, de como ela começou, quais a importância que ela teve, até hoje para os seus moradores de hoje e os que vierem.
A gente está num ponto interessante da cidade de Campinas, aqui no Centro de Convivência, e que bem ao lado, numa das ruínas, aqui no sentido do centro, nós temos um prédio de esquina que recentemente também foi tombado. Quem passa ali não imagina, então, que era um ponto de referência importante nos primórdios do município, Odeio?
Sabe por quê? Aqui, nessa região que nós estamos, aqui no Centro de Convivência, nessa área, onde era, então, um passeio público, há uns 150 anos atrás, 160, isso era rabalde da cidade. E, na verdade, passava nessa região uma estrada de tropeiro, uma trilha, que vinha das regiões de São Paulo, Jundiaí, de Santos, São Paulo, Jundiaí. Uhum. E essa casa, aliás, elas hoje são duas casas, mas na verdade era uma só, era uma casa assim, não digo uma casa de fazenda, mas uma casa rural, né? Numa área que ainda era considerada rural, era bem distante do centro da cidade, para os moldes de antigamente. E, sobretudo, a importância dela é porque ela ainda deixou no seu esqueleto, na sua estrutura, uma construção de taipa de pilão, que é muito rara hoje a gente conseguir encontrar.
Quem passa por ali observa até que houve uma pintura laranja nas paredes e está mexendo bastante ali no imóvel. Eu tinha até esses dias pensado, que pena, vão demolir a casa. Aí eu fiquei sabendo que, enfim, ela foi tombada. Estou tentando achar exatamente o nome da rua ali, porque quem conhece aqui o Centro de Convivência vai ficar curioso. Então a gente tem aqui, deixa eu ver se eu acerto, tem a Conceição.
Isso.
A Conceição é do lado de cá, mas esse prédinho, ele está bem aqui na esquina. É General Osório ali? Aqui é General Osório.
É General Osório com a Conceição.
É a General Osório com a Conceição. É isso mesmo. E aí era então um ponto da passagem dos tropeiros e a cidade Campinas era rural. Na verdade era uma vila de Jundiaí ou não caracterizava como sendo parte de Jundiaí?
Não, era uma vila.
Era uma vila,
era,
né?
Uma vila de Jundiaí, é.
Olha só, e hoje a gente está bem diferente de Jundiaí, cresceu bastante. Quando a gente fala em patrimônio histórico, nós tivemos avanços quando se fala em tombamento. Muitos, e já houve essa polêmica em Campinas, criticam o tombamento porque, do ponto de vista comercial, empresarial, fica muito caro a compra de um imóvel desse, porque exige que você faça investimentos e, por exemplo, manutenção de uma fachada ou de uma estrutura, ou você tem que refazer ou manter os moldes como era antigamente, e que isso, claro, fica muito mais caro. E nós tivemos há alguns anos uma grande polêmica aqui no Cambuí por conta de imóveis que o Condepac disse, não, você pode até usufruir, mas precisa manter como a história trouxe até hoje. É ainda um impasse muito grande essa discussão sobre o investimento e a preservação?
Eu nem diria que é um impasse, porque eu acredito que hoje, depois de muito, muito tempo...
Que tem lei, né?
É, já tem legislação. Eu acredito também que as pessoas... já estão entendendo, a população já está começando a entender. Porém, é um desafio, isso sim, um grande desafio, porque você tem toda a razão. O centro da cidade, inclusive do ponto de vista comercial, é uma área muito importante para negócios, para comercializar terrenos, construir grandes prédios. Porém, e essas casas mais antigas que contam a história do início da cidade, elas ficam exatamente nessa área, que é o centro antigo da cidade.
Uhum.
Mas o avanço que eu vejo, e é muito importante, primeiro, que já está bem claro, tanto para o Conselho de Patrimônio Histórico, na verdade é o último, o CONDEPAC, que é quem dá a última palavra em relação a tombamentos e aberturas de estudos, ajudados pelos estudos que foram feitos pela equipe técnica que trabalha nessa área. Hoje é bem claro que não é possível tombar toda a cidade.
Uhum.
Não é possível tombar tudo que restou, né? E, de fato, hoje a gente já chega à conclusão de que não é nem necessário. Você precisa fazer alguns conjuntos, ter alguns conjuntos que possam apontar como se fossem documentos históricos.
Que já seriam referências.
Isso, seriam referências e você pode contar como é que a história de Campinas cresceu, para onde ela, quais as direções que ela foi seguindo, como é que foi ampliada essa urbanização, as técnicas construtivas, quem morava, eram pessoas que trabalhavam na cidade, eram pessoas que eram operários, que eram comerciantes, que eram proprietários de grandes fazendas de café.
Então, tem um histórico do café, é muito importante.
É.
Né? A gente tem um dos maiores entroncamentos ferroviários do Brasil, onde se escoava toda a produção. Eu me recordo de uma das histórias de Campinas, que foi exatamente ali na Durquirino, que muitos dos filhos dos barões do café, que foram estudar fora, trouxeram um pouco da cultura. Então, foi na época que começaram a ter esses movimentos mais culturais, então você via... violeiros nas ruas, você viu uma movimentação. Ali, doutor Quirino, tem muitos registros de fotos em que haviam homens reunidos, conversando e falando sobre poesia. Ali, Guilherme de Almeida ficou por muito tempo. Então, esse movimento todo mostra que Campinas teve uma questão cultural muito importante. Não, não para menos, temos os ilustres aí como maestro, né?
O Carlos Gomes
e outros tantos. Carlos, né? Gomes, que dizem nos registros que fizeram recentemente que ele até morou ali do lado da Rádio CBN, num quartinho, numa época de transição da vida dele. São histórias muito interessantes.
Ele nasceu aqui, né?
Nasceu aqui. E aí a gente tem, no momento, um grande investimento que foi feito na Francisco Grisselli, com até a tentativa de uma manutenção para que as fachadas dos comércios não tirassem a visão. É claro que tem um olhar moderno, mas também uma necessidade ali, uma vez que os fios já estavam tirando toda a paisagem do centro. Foi um investimento positivo. Um outro que eu quero ressaltar, Lagoa do Taquaral, que tem seus percalços lá, com a lagoa que está com muita dificuldade, porque não é uma coisa simples você fazer a limpeza. A caravela ficou anos e anos e anos com problemas, agora está disponível à população, mas eu não posso deixar de ressaltar aqui onde nós estamos. O Centro de Convivência está, infelizmente, muito abandonado. A Rádio CBN fez uma reportagem recentemente, né, Deise? Mostrando vandalismo, mostrando o lixo e o problema estrutural. A impressão que a gente tem é que tinha que derrubar tudo para fazer de novo, Deise. Esse local, até pelo histórico dele, ele foi feito para o povo, é isso? É, foi um espaço criado para a população.
É o conceito básico do Fábio Penteado, que foi o arquiteto que pensou esse lugar, ganhou prêmios por esse trabalho, fora de Campinas. E onde nós estamos aqui foi, eu acho, o primeiro passeio público da cidade. O que era passeio público?
Foi um dos primeiros mesmo.
Era onde as pessoas se encontravam, tinham nascentes, eram mais ou menos, era uns 4 quilômetros de distância do centro onde as pessoas moravam, né? E então é um lugar importante até pela sua história inicial. Agora, o prédio, ele está mesmo com muitos problemas. A gente tem que lembrar sempre de algumas questões do tipo a construção dele, a época da construção. Ele era bem moderno, é um prédio todo baseado em concreto, na sua maior modernidade, e difícil, bastante desafiante na...
Houve várias iniciativas. Isso. Até tentou-se recentemente que as próprias empresas fizessem uma contrapartida. É um processo longo, demorado. A gente também entende que não dá para o mesmo imóvel ficar intacto por décadas.
Isso é você chamou a atenção por um ponto importantíssimo quem trabalha com patrimônio histórico. Quer dizer, as questões, elas são simbólicas. Quer dizer, aqui nós estamos numa área simbólica de lazer e cultura da população de Campinas desde o século XIX.
Faz tempo.
Né? Faz tempo. E lembrando que nós já estamos no século XXI. E do jeito que vai indo, daqui a pouco a metade do século XXI. Mas estão havendo vários movimentos dentro da prefeitura, no sentido de que a gente possa fazer uma intervenção estrutural nesse prédio, bastante importante, para ele ter o uso a qual ele foi pensado, que era a participação da população, como se fosse um jardim e um lugar onde você passeia, independente de ser um prédio, e ao menos, portanto, as galerias que passam, que de um lado para o outro você passa, ao invés de você passar no parque, você cruza as galerias. E ao mesmo tempo tem um teatro, que você pode assistir algumas atividades, tem uma área de exposição de artistas, artes plásticas.
Quem não convive ou não conhece, aqui tem uma movimentação cultural muito grande.
É verdade.
Às vezes até sem agendamento prévio. Você não está passando, os músicos se reúnem, existe também...
É voluntário,
um movimento próprio
do lugar. É um local importante, porque independente da dificuldade, que é um lugar tombado e é um lugar de propriedade do município.
Eu sinto aqui uma influenciazinha carioca, é verdade, Deise?
Na nossa cultura?
Não, aqui é o Centro de Convivência. Porque tem o nome da praça, né? E tem também um projeto de concepção da área.
O projeto de
concepção... Que é parecido com algo ali que tem no Rio de Janeiro.
A imprensa fluminense, que era o nome da praça, na verdade, foi em homenagem a um grupo de jornalistas cariocas que tiveram uma posição muito importante e ajudaram muito no período da febre amarela. Eles nos ajudaram a fazer uma campanha muito importante. Então, esse passeio público, que foi passeio público, essa praça tem esse nome em homenagem a esses jornalistas que nos ajudaram a fazer as campanhas necessárias, tanto de recursos como a vinda de, vieram para cá, pessoas muito importantes na época da febre, febre amarela. O Saturnino de Brito, que veio para fazer um engenheiro, que fez várias intervenções também na época Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. O Emílio Ribas, que é uma pessoa importantíssima ligada às vacinas. Então, esse local, a influência que eu vejo aqui é uma homenagem. Você tem sobre esse período que foi triste, trágico, mas superado.
Sim. Deise, quais são hoje os maiores desafios, na sua opinião, na área de defesa do patrimônio histórico, que a gente tem os empreendimentos que, queira ou não, eles vão sufocando a cidade, a área urbana cresceu muito no município, a gente tem regiões que são verdadeiras cidades, região do Ouro Verde, Campo Grande, que antigamente não havia nada por ali. Como é que você observa esses pontos?
Olha, eu acredito que hoje o maior desafio do patrimônio histórico, e não é só em Campinas, mas Campinas sobretudo, que é a cidade que melhor cadastro tem no levantamento dos seus bens históricos, seria a conservação desses bens. A conservação, então, a elaboração de legislação que patrocinasse ou que melhorasse a possibilidade de recurso para os proprietários. E uma segunda questão que me parece bastante desafiante para Campinas e para o brasileiro, o conhecimento de que você pode ocupar, fazer uso e ter recursos através do seu bem tombado. É uma questão que já acontece muito na Europa, de uma maneira geral. Então, você pode transformá-lo em várias questões. Desde uma lanchonete, um café, até uma casa de moradia, que tem já uma série de questões. Hospitais, os hospitais grandes de Campinas são todos tombados
aqui,
pelo patrimônio
ao lado
histórico.
A gente tem o Irmãos Penteado.
Isso.
Esse lado aqui, o Irmãos Penteado, que tem um prédio muito bonito.
É lindo.
Apesar de ter momentos que ele não está tão bonito, mas isso. Ele o formato é muito bonito.
É bonito, e aqui tem
imponente.
Um importante, porque toda essa quadra dos Irmãos Penteados, aqui da Júlia Mesquita, vai descer tua quadra inteirinha, até a Anchieta, lá no prédio da prefeitura, você tem a Santa Casa, você tem os Irmãos Penteados.
Que, aliás, na época da febre, muitos importantes médicos estiveram por aqui. Dali surgiu um dos primeiros grupos de médicos que depois fizeram a criação da Universidade de Campinas.
A herança foi... pode dizer
começou,
que foi a Universidade de Campinas através da faculdade...
De medicina,
né? De Campinas, que funcionou durante um determinado tempo aqui na Santa Casa. Essa área é que o patrimônio histórico ele vai se evoluindo e vai se desenvolvendo de uma maneira mais lenta. E o nosso tempo hoje
é rápido.
Então, a gente tem, é o terceiro desafio, é você lidar com uma questão que tem que ser cuidadosa, mas que pode ser interferida no sentido de usar, por exemplo, um hospital. Tem uma série de intervenções que são necessárias, senão...
Até para manutenção.
Para manutenção, para o uso, senão não pode ser mais hospital.
Sim.
Não interessa para a gente que a Santa Casa, não interessa para ninguém que a Santa Casa não tenha mais seu uso aqui e a gente fique apenas com o prédio.
Ainda mais nesse momento de problemas da saúde, que só
não,
se agrava.
Não dá.
Deise, quero agradecer a sua participação. Teríamos assunto para uma tarde toda.
Com certeza.
Estaríamos até a tardezinha aqui conversando. Faltaram várias perguntas, mas enfim, outra oportunidade nós faremos. Deise, obrigada pela sua participação.
Eu agradeço e é sempre importante falar sobre essas questões, sobretudo de patrimônio de Campinas.
Com certeza.